Havia nome legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana. Convido o vereador Risso para secretário ad hoc e o vereador Marcelo Lemos para fazer parte da mesa.
Oração pelo rei, ao mestre de canto com instrumentos de cordas de Davi. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas casas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Amém.
Convido o colega vereador Gilberto Almeida Rizzo para que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Primeiro período legislativo, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata 27 de 2016. Aos 16 dias do mês de junho de 2016, às 9h30, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 27ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana. Com a presença dos seguintes vereadores: João Adalberto da Rosa e Silva, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares Brigman, secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Jussara Osório de Almeida, terceira secretária; Irani Coelho Fernandes, José Fernando Tarragô, Luiz Gilberto de Almeida Risso e Rony Persson Copo Melo. Deixaram de comparecer os vereadores Carlos Eduardo Espíndola Alves e Marcelo Cardoso Lemos. A hora estabelecida, o vereador João Adalberto da Rosa e Silva, presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 3 de 2002, solicitou ao vereador Egídio Carvalho que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 50, versículos de 1 a 6, a essência do culto a Deus. Após o presidente, vereador Adalberto da Rosa e Silva solicitou à secretária, vereadora Josefina Soares, que realizasse a leitura de uma ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Na sequência, solicitou à secretária que realizasse a leitura dos documentos constantes na hora do dia. Foram aprovadas as proposições protocolares sobre os números 694 a 696 e 698 de 2016. Foram aprovadas as emendas em requerimentos 698, que trata sobre a portaria de revogação da habilitação da UPA para o município de Uruguaiana, para que o mesmo seja encaminhado à Comissão de Serviços Municipais e que esta monte uma comissão mista que possa ir a Brasília com uma proposta de solução ao funcionamento da UPA, com possíveis parcerias entre as entidades como Unimed, Unipampa e Santa Casa de Caridade. Bem como foi colocado o fato de independência dos poderes e que o Poder Executivo faça a sua manifestação em separado como forma de fortalecimento a esta demanda. Foi solicitado também que os vereadores contatem seus representantes partidários eleitos para que gestione junto ao governo federal essa demanda por Uruguaiana. O presidente, vereador Adalberto Silva, colocou em discussão e votação únicas os projetos de lei do Poder Executivo sobre os números 024 de 2016, protocolados sobre os números 538 de 2016, que oficializa, no âmbito do município de Uruguaiana, a campanha do agasalho e da outras providências. Número 037 de 2016, protocolado, são os números 528 de 2016, que suplementa as verbas no orçamento vigente no valor de R$ 45 mil. Reais. E número 065 de 2016, protocolado, são os números 611 de 2016, que suplementa as verbas no orçamento vigente no valor de R$ 331.952,43. Os mesmos foram aprovados e o vereador Fernando Tarragô solicitou e foi aprovada a participação na reunião da contadora senhora Márcia Alves, diretora da Secretaria de Ação Social, para relatar sobre as atividades do programa Família Acolhedora. Expediente recebido de diversos ofícios protocolados sobre os números 697 de 2006. Expediente expedido ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 258 a 261 e atos legislativos número 37 a 40. Há diversos ofícios protocolados sobre os números 436 a 465. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Adalberto Silva, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnica legislativa, digitei a presente ata, sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 16 dias do mês de junho de 2016.
Feita a leitura da ata, está à disposição dos colegas vereadores para emenda ou retificação, se assim entenderem. Não havendo quem queira fazer, a ata está em votação. Os colegas vereadores que concordam, mas se encontram contra, levante. Está aprovada por unanimidade dos colegas vereadores presentes. Convido o colega vereador Gilberto Rios para que faça a leitura dos requerimentos constantes na pauta da manhã de hoje.
Gabinete do vereador Risso, 030-2016. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso, vem respeitosamente, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, requerir que, após aprovado no plenário, encaminhe ofício ao senhor excelentíssimo senhor prefeito municipal com o pedido de substituição de lâmpadas à rua Aires Valles, frente ao número 1679. Os moradores informam que pagam a taxa de iluminação pública e solicitam a mesma substituição. Câmara Municipal de Uruguaiana, Poder Legislativo, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, requerimento 054-2016. Vereador Irani Fernandes, da bancada do Partido Progressista, PP, vem na forma regimental solicitar que, após aprovado pelo douto plenário desta casa, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Furmanchinaide, solicitando que determine o setor competente. Primeiro, instalar abrigo na parada de ônibus linha T3, localizada em frente ao número 263 na rua Félix Grivol, proximidades do Sindicato Mercosul. Segundo, instalar abrigo na parada de ônibus da linha T5, localizada na BR-472, proximidades da sucata Rudicar, IPK1. Terceiro, reativar a parada de ônibus que circulam pela rua Duque de Caxias, diante ao número 2445, esquina com Júlio de Castilhos. O senhor quer fazer a justificativa?
Gostaria de... Tá bem. Ele vai palavra, presidente. Justificativa verbal.
Colega vereador Irani está com a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Nesse, incluímos três pontos para a necessidade de uma atenção especial da Secretaria de, acho que Secretaria de Obras e da Secretaria de Transportes. O primeiro trecho é com relação à Félix Grivô, ali perto do Sindicato de Mercosul. Existia ali um armazém, por determinação da Secretaria de Indústria e Comércio, eles retiraram o toldo de frente desse estabelecimento, que era o toldo que servia de abrigo para as pessoas que iam pegar o ônibus ali em frente ao Sindicato de Mercosul. Então foi retirado e hoje as pessoas estão todas ao relento. Então nós estamos solicitando que seja colocada uma parada ali. Com relação ao segundo item, que é lá na IPCA 1, a parada de ônibus, ela tem do lado direito, quando entra no Santo Inácio, que passa em frente o bailão ali do Ciro Gomes, ali tem uma parada de ônibus, só que ninguém utiliza aquela parada de ônibus, porque as pessoas descem e vão para casa. Então teria que ter uma parada de ônibus na volta. E o que eles fazem? Eles atravessam a estrada para pegar do outro lado da 472 em frente àquela sucata que tem ali. E ali eles retiraram a parada quando fizeram a obra e até hoje a parada não voltou mais. Então ali é o segundo ponto que nós estamos solicitando. E o terceiro ponto, que é aqui na Duque de Caxias, que o ônibus para em frente ao Big e depois só para na praça. Então as paradas que existiam entre o Big e a praça, elas foram desativadas e as pessoas tem que descer ali para ir para a Secretaria de Educação, tem que ir para o Baclise, que fica ali perto, e sim, enfim, para os escritórios aqui na Redondeza, a partir da rua Doutor Maia em diante, aí as pessoas não conseguem descer. Então, que seja revisto, por causa que estão trabalhando aí o CIT, que essas paradas, pelo menos no intervalo entre essas duas longas paradas, se tenha uma parada para que a pessoa possa descer e seguir o seu destino. É nesse sentido que nós estamos solicitando esse requerimento. Muito obrigado.
O vereador Irani Fernandes, da bancada do Partido Progressista, PP, vem na forma regimental solicitar que, após aprovado pelo douto plenário desta casa, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, solicitando que determine o setor competente a marcação da vaga para estacionamento para pessoas com deficiências, com colocação da devida placa de sinalização, conforme estabelece o artigo 47, em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestre devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoas com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados. Diz primeiro, as vagas a que se refere o caput deste artigo devem ser equivaler a 2% do total, garantida no mínimo uma vaga devidamente sinalizada e com especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade da Lei nº 13.146, de 6 de junho de 2015, nos seguintes locais. Avenida Presidente Vargas, na calçada em frente ao posto de saúde central, na Rua General Câmara, em frente ao número 2900, esquina Prado Lima. Justifica essa solicitação visto elucidar as dificuldades que pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida, quanto aos transportadas por veículos, estão, aqui deu uma cortada e foi direto para a rua, meu irmão, encontrados para estacionar nesses locais, por não existir demarcações de vagas determinadas a elas.
Peço a palavra, senhor presidente.
Para Fernandes, com a palavra.
Explicar rapidinho. Nós temos o nosso posto central, onde recebe muitas pessoas que têm dificuldade reduzida, que usam cadeiras de roda. E elas não conseguem, não tem uma marcação de uma parada exatamente bem em frente ao postão. A mais próxima que tem, ela é lá onde era o mercado público, né? E às vezes pessoas que precisam de fazer alguma consulta, uma vacina, um exame, e elas têm essa dificuldade de locomoção. Primeiro que as calçadas dali não oferecem as condições para que você possa trafegar com segurança e autonomia até o posto de saúde. Então, nós solicitamos que seja feito exatamente na frente ali, seja demarcado. Ali tem ponto de moto, tem carros particulares e não tem uma parada específica. E o segundo ponto é que, às vezes, a gente pensa assim, ó, estacionamento só tem no centro da cidade. Estacionamento tem em tudo que é lugar, até na Vila Hípica, em tudo que é lugar, tem estacionamento. E não se observa essa necessidade de reservar as vagas para pessoas com deficiência. Na esquina da Prado Lima, exatamente, tem uma pessoa ali que tem que sair todos os dias para fazer tratamento, e tem também um empresário que tem vários ônibus que fica exatamente naquela rua, e que eles, muitas das vezes, tomam conta do local e ele não consegue sair de casa, ele tem que deslocar com dificuldade pela calçada que já é irregular para pegar um veículo que leva ele lá no meio da quadra, no meio da rua, enfim. Então, estamos solicitando que naquela quadra também se coloque especificamente uma parada identificada para que respeite esse direito que tem aquela pessoa ali que mora bem na esquina ali. Muito obrigado.
Utilidade, vereador, ali todo o requerimento.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador João Alberto da Rosa e Silva, senhores vereadores, requerimento 252. A vereadora Josefina Soares Brugman requer, na forma regimental e desde que aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe o pedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Luiz Augusto Schneider e que este determine a secretaria competente os pedidos. Letra A, reposição de lâmpada no bairro Santo Inácio, rua Otávio Lago, frente ao número 248. Letra B, reposição de lâmpada no bairro São Miguel, na rua José Garibaldi, na quadra entre as ruas Domingos de Almeida e Duque de Caxias. Justifica tal solicitação para que possa assegurar aos moradores o direito à segurança, pois os bairros ficam muito perigosos diante da escuridão, facilitando a ação de criminosos. Vereadora Josefina Soares Brima, briga uma bancada do PP.
Feito. A leitura dos requerimentos verbal, está, o espaço está à disposição dos colegas vereadores para requerimento verbal, se assim entenderem. Vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Requerimento verbal da... que seja encaminhado ao prefeito e bem como ao secretário municipal de educação, senhor Francisco Robalo Fernandes, que seja, no intuito de solicitar que seja agilizado o Fórum Municipal de Educação para acompanhamento de execução e avaliação do Plano Municipal de Educação, considerando a meta 19 do Plano Municipal de Educação e as estratégias 19.01 e 19.10. Fundamenta-se esta articulação na Lei nº 3.726, de 31/1/2007, capítulo 2, artigo 4º e seção 4, artigo 15, Lei nº 4.620, de 4/4/2016. A providência urge em razão dos prazos estabelecidos no Plano Municipal de Educação na consecução das metas. Por que isso, senhor presidente? Estivemos hoje pela manhã na reunião do Conselho Municipal de Educação, onde nos foi passado que o Fórum Municipal de Educação ainda não foi constituído. E o Plano Municipal de Educação previa a constituição do Fórum para que o Fórum pudesse fazer acompanhamento das metas e estratégias do Plano Municipal de Educação. Inclusive, aqui quero externalizar os cumprimentos ao vereador Rafael Alves, que foi quem, na oportunidade, assinou o Plano Municipal de Educação. Foi quem homologou o Plano Municipal de Educação. E porque o Executivo não homologou, e na ausência, à época, do presidente vereador Adalberto, o vereador Rafael presente nessa casa, foi quem sancionou o Plano Municipal de Educação. Aproveitando, cumprimento ao meu companheiro Luiz Carlos Trindade, nosso histórico companheiro do Partido Democrático Trabalhista da Uruguaiana, um homem muito amigo do nosso ex-presidente João Goulart e uma das grandes figuras do PDT da Uruguaiana. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos colegas, não havendo quem, mais quem queira se manifestar. Os requerimentos, não havendo nenhuma menção contrária, estão automaticamente aprovados. Passamos aos projetos.
Em discussão e votação única.
Projeto de lei 039/2016, que abre crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 1.126.319,38. Luiz, valeu o parecer das comissões.
É, só da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei já mencionado pelo presidente suplementa verbas no orçamento vigente no valor de R$ 1.126.539,38. O relator, vereador José Fernando Tarragô. Parecer. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei 039/2016 do Poder Executivo, que suplementa verbas no orçamento vigente no valor de R$ 1.126.539,38. Toma tal iniciativa alicerçados nos artigos 96, nos incisos 27º, letra C, CC, artigo 103 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, no caput da Lei 4.320/64, salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontrados, se especificados e classificados em razões contábeis que encontram-se em anexo ao projeto de lei, com as devidas compensações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Desta forma, considerando a necessidade da suplementação de verbas, no orçamento vigente o parecer é favorável à aprovação do referido projeto de lei. Sala das Comissões, em 16 de junho de 2016, vereador José Fernando Tarragô, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Está em discussão parecer da Comissão de Finanças. Projeto de lei 039/2016, que abre crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ R$ 539,38. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com 5 contos, contrário, levante. Está aprovado por unanimidade dos colegas vereadores presentes. Convido o colega vereador Gilberto Risso, que faça a leitura do projeto de lei 063/2016, que suplementa a verba no orçamento vigente no valor de R$ 449.769,84.
Projeto de lei 063/2016, protocolar nossa casa sobre o número 0609, procedência do Poder Executivo. Chega esta comissão para aparecer o projeto de lei 063/2016 do Poder Executivo, que suplementa a verba no orçamento vigente no valor de R$ 449.769,84. Toma tal iniciativa, alicerçada nos artigos 96 dos inciso 27, letra C, CC, artigo 113 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43 do caput da Lei 4.320/64, salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontrados se especificados e classificados em razões contábeis anexos ao projeto de lei, com as devidas compensações do Fundo Municipal da Assistência Social, juntamente com a ata em anexo. Desta forma, considerando a necessidade da suplementação de verbas no orçamento vigente, o parecer é favorável à aprovação do referido projeto de lei. Sala das comissões, em 16 de junho de 2016, relator vereador José Fernando Tarragó, de acordo com os demais membros da comissão.
Está em discussão.
Parecer exarido pela
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei 063/2016, que suplementa a verba no orçamento vigente no valor de R$ 449.769,84. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com 5 contos. Contrário, levante. Está aprovado por unanimidade dos colegas vereadores presentes, dando continuidade o próximo projeto de lei do Poder Executivo 067/2016, que suplementa a verba no orçamento vigente no valor de R$ 276.307,72.
Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto: suplementa a verba no orçamento vigente no valor de R$ 276.307,72. Relator, o vereador José Fernando Tarragó. Parecer. Chega a esta comissão por o parecer do projeto de lei 067/2016 do Poder Executivo, que suplementa a verba no orçamento vigente no valor de R$ 276.307,72. Toma tal iniciativa, alicerçada nos artigos 96 dos incisos 27º, letra CC, artigo 103 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43 do caput da Lei 4.320/64. Salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontrados se especificados e classificados em razões contábeis que encontram-se em anexo nos projetos de lei com as devidas compensações do superávit financeiro vinculado ao Programa de Saúde Mental 4841, repassado à conta número 3012-6-8, Agência 2844, da Caixa Econômica Federal, juntamente com a ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Uruguaiana. Desta forma, considerando a necessidade de suplementação de verbas no orçamento vigente, o parecer é favorável e aprovado com o referido projeto de lei. Sala das comissões, em 16 de junho de 2016, relator doutor vereador José Fernando Tarragó, de acordo com os demais membros da comissão.
Está em discussão, parecer da Comissão de Finanças, do projeto 067/2016, que suplementa a verba no orçamento vigente no valor de R$ 276.307,72. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que eu concordo, permaneçam com 5 contos, contrário, levantes. Está aprovado por unanimidade dos colegas vereadores presentes, dando continuidade leitura do projeto do Executivo 069-2016, que suplementa a verba no orçamento vigente, no valor de R$ 121.600.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei no número 69-2016, protocolado sobre os números 0615, procedentes do Poder Executivo. Chega esta comissão para aparecer o projeto de lei 069-2016 do Poder Executivo, que suplementa a verba no orçamento vigente no valor de R$ 121.600. Toma tal iniciativa alicerçada nos artigos 96 dos incisos 27º da letra C, CC, artigo 103 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, caput da Lei 4.320/64. Salientando que os demonstrativos das aplicações dos recursos encontrados sejam especificados e classificados nas razões contábeis anexo ao projeto de lei, com as devidas compensações das Secretarias Municipais de Agricultura e Esporte e Lazer. Dessa forma, considerando a necessidade de suplementação de verbas no orçamento vigente, o parecer é favorável à aprovação do referido projeto de lei. Sala das Comissões, em 17 de junho de 2016, relator José Fernando Tarragô, de acordo com os demais membros da comissão.
Está em discussão parecer da Comissão de Finanças, que é favorável do projeto de lei 069-2016, que suplementa a verba no orçamento vigente, no valor de R$ 121.600. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, permaneçam com o encontro. Os contrários, levantes. Está aprovado por unanimidade dos colegas vereadores presentes, tendo continuidade. Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa, projeto de lei de autoria do vereador Gilberto Almeida Risso, 021-2016. Convido o colega vereador que faça a leitura da emenda do projeto.
Dispõe sobre o atendimento em atenção à saúde visual primária nas ESF, Estratégia de Saúde da Família, US, Unidades de Saúde e Escolas Municipais e da Outras Providências. Artigo 1º. Dispõe sobre o atendimento à atenção da saúde visual primária para atuar nas Unidades Estratégicas da Saúde da Família, ESF. Artigo 2º. Fica autorizada a contratação de profissionais da área de optometria com o curso superior para atuar nos programas municipais de Estratégia da Saúde da Família, ESF, Unidades Básicas da Saúde, UBS, em escolas municipais, visando ofertar atendimento à saúde visual, especialmente no uso do aspecto primário, provavelmente correções de problemas refrativos e detecção de outros problemas que afetam o sistema visual ou podem ser identificados por ele, principalmente em crianças frequentadoras das escolas municipais, adultos ou idosos. Artigo 3º. Fica a ressalva de que, sendo identificada a necessidade de tratamento invasivo às necessidades de se indicar medicamentos, o profissional de que trata o artigo anterior deverá encaminhar o paciente ao corpo clínico especializado para atendimento dentro das possibilidades. Artigo 4. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde organizar e divulgar as palestras do profissional optometrista, bem como as campanhas de orientação direcionadas aos professores, alunos, pais e responsáveis e à comunidade em geral, proporcionando a integração entre a escola, a família e a comunidade. Artigo 5º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, previstas em orçamentos futuros e suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Autor, vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, bancada dos Democratas. Justifica. O presente projeto de lei visa a apresentação da saúde visual da criança, adolescente, jovem e adultos através da contratação de profissionais para orientação e educadores profissionais. O optometrista atua na investigação e compensação da visão através de meios ópticos, na preservação à cegueira, detectando patologias oculares no meio do sistema. Vou pedir a palavra, presidente, que daí eu não preciso ler tudo isso daqui para...
Está com a palavra, Gilberto, me dá risco.
Na verdade, presidente, colegas vereadores e vereadoras, eu conversando com o doutor Hélio, que ele é, há pouco tempo está na cidade de Uruguaiana, me enfrentou barreiras muito grandes para conseguir instalar o seu consultório. E ele e esse profissional, ele é professor dos professores, ele forma profissionais e ele tem essa aptidão no qual o SF, o projeto, exige, já existe isso daí em muitos municípios, em estados, e eu tenho várias cópias de projeto de lei feito por Câmara de Vereadores, onde virou lei dos municípios e tem auxiliado principalmente as crianças. Hoje nós dependemos de um único médico, né, e que está sobrecarregado, e há várias denúncias com relação a esse médico que veio ao nosso gabinete, que é encaminhado pela saúde, chega lá e te pede N exames com valores mais caros que a consulta. E daí se torna inviável. Aí tu tem que fazer uns exames dentro do consultório dele, um é de R$100, outro é de não sei quantos reais, etc. E acaba ficando mais caro que a consulta do médico particular. Então, nesses casos, há uma necessidade urgente e premente no município de Uruguaiana que novos profissionais possam advir ao município para que abra possibilidades, né, que as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes possam ter um exame. Porque hoje tem muitas pessoas que têm problema de vista e não sabem. Né, tem problemas de rendimento escolar e entre outros, e não sabe porque a família não tem condições. Então, ou é encaminhado para Rosário do Sul e fica naquela fila aguardando um bom tempo, e com sérias dificuldades aí. Então, nesse sentido, a gente encaminha um projeto que os colegas vereadores vão analisar, que já existe em vários municípios do Brasil, por iniciativa das câmaras de vereadores, e mesmo sabendo que é um período onde não se possa haver a contratação, o projeto pode ficar aprovado, e os futuros prefeitos poderão ter a possibilidade, já autorizar por essa casa, de fazer essa contratação e abrir as possibilidades de ter esse profissional nos ESF, que são as estratégias da saúde da família, e nem que seja um que possa atender uma demanda aí. Agradeço ao colega dos vereadores e esse encaminhamento para análise nas comissões técnicas da casa.
Serão encaminhadas as comissões técnicas da casa. Se a comissão analisar que precisaria encaminhar o executivo... Que...
Não, senhor presidente, eu entendo o que o senhor está dizendo, até porque cria despesa, mas aqui tem vários modelos de projetos feitos por legislativo no qual foram aprovados. Até porque hoje nem o judiciário, nem o prefeito, eles estão dando contra esses projetos porque vem de interesse público. E esse e o que o judiciário tem buscado mais com resolução para dar favorável aos vereadores. Então hoje... a União dos Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul pede que os vereadores façam projetos que sejam contrários à ação do Legislativo, até porque ele é de interesse público e se o prefeito não faz, a Câmara tem que fazer. Onde o prefeito vete, a Câmara derruba o veto e a Justiça tem dado a favor do Legislativo quase sempre, senhor presidente. Agradeço.
Não, é só para colaborar, vereador. Eu não tenho dúvida que o projeto de Vossa Excelência é de... Passamos as moções. Com a chegada do vereador Egídio Carvalho, segundo secretário da Casa, solicito que dê continuidade à leitura dos trabalhos da manhã de hoje.
Muito bem, senhor presidente, vamos à leitura das moções. O vereador Rafael Alves, na forma regimental, após ouvido pelo plenário da Casa Legislativa, requer que seja enviada a moção de congratulações à Escola Dr. Maia, cito a rua José do Patrocínio, Vila de São Marcos, interior de Uruguaiana, pela passagem de seu aniversário do dia 23 de junho do presente ano. Diretora Arely Barichello, contato da escola. A justificativa justifica-se o presente pedido de moção pela importância dessa escola no cenário educacional do nosso município para o ensino e, consequentemente, a inclusão social. Por isso, a direção, professores, funcionários e alunos desse educandário merecem nossos parabéns pela passagem desta data. Pede deferimento, vereador Rafael Alves. Moção de congratulações pela passagem do Dia do Pescador. A Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Rafael Alves, na forma regimental após ouvido pelo plenário, envia moção de congratulações à Associação dos Pescadores Profissionais de Uruguaiana, na rua Senador Salgado Filho, 681, pela passagem do Dia do Pescador. O Dia do Pescador é comemorado em 29 de junho, data que é comemorado também o Dia de São Pedro, apóstolo pescador e padroeiro dos pescadores. Esse santo representa para os mesmos proteção e boa pesca. O pescador, além de cuidar e entender a natureza, precisa de todos na sua volta e para que eles façam o mesmo. Afinal, ele é um dos que mais sente na pele como o equilíbrio da natureza é também o equilíbrio do homem. Sabemos da realidade e dificuldade que os pescadores profissionais enfrentam no dia a dia para levar o sustento aos seus lares. Portanto, parabenizamos a todos os pescadores profissionais e também os amadores esportistas, amantes da pesca, pela passagem de seu dia. Endereço das entidades. Aqui está a Colônia de Pescadores, na General Câmara 796, Mascarenhas e Moraes. Associação de Pescadores Profissionais e Artesanais Nova Conquista de Uruguaiana. Endereço Rua Salgado Filho, 681, bairro Cabo Luiz Quevedo. Aí estão a leitura, e aí está a leitura das senhor moções, senhor presidente.
Senhor presidente, eu gostaria só, com a permissão do vereador Rafael, não sei se está aqui.
Não está.
E aí não tem inclusa a colônia Z9, está só a Associação de Pescadores. E eu gostaria que fosse incluída a colônia Z9 e somar a bancada dos democratas.
Solicito que seja que o expediente tome com relação que for que a bancada, a nossa bancada, possa se associar. Os demais bancada, colegas vereadores gostariam de se associar. Associei todas as bancadas, Nelto. Passamos aos convites.
Vamos então aos convites encaminhados à Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana. Polícia Rodoviária Federal convida para a solenidade de encerramento do FETRAN Uruguaiana, dia 22 de junho, às 9 horas, no Teatro Municipal. Prefeitura Municipal, Centro de Atenção Psicossocial do Álcool e Drogas, convida para evento alusivo ao Dia Internacional de Combate às Drogas, dia 28 de junho, 14 horas. No CAPS 3, 7 de setembro, 14h96. Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Comissão de Assuntos Municipais convida para audiência pública para discutir a regularização dos limites municipais dos municípios de Imigrante, Roca Salles, Colinas, Coronel Pilar, Boa Vista do Sul, Vestfália e Teutônia, no Vale do Taquari. Dia 23 de junho, 19 horas, em Imigrante, Rio Grande do Sul. Do TSE do Estado do Rio Grande do Sul, Encontro Regional de Câmaras da Fronteira Oeste, dia 30 de junho, em Rosário do Sul. Portanto, aqui estão os convites apresentados, senhor presidente.
Passamos às correspondências recebidas.
Prefeitura Municipal de Uruguaiana responde ao ofício 229/2016, originado pelo requerimento 204 de autoria da vereadora Josefina Soares e protocolado sob o número 549, encaminha cópia da ACI 078/2016 da Secretaria de Transportes, informando não ser possível a linha Troncal 2 atender a rua Flores da Cunha. Portanto, aqui está a leitura da correspondência, senhor presidente. Temos ainda os ofícios protocolados, presidente Adalberto Silva. Da Caixa Econômica Federal, informa o crédito de recursos financeiros no valor de R$390.388,05, referente ao Centro de Iniciação ao Esporte. Também da Caixa Econômica Federal, informa a celebração de contrato de repasse número 831.576/2016. Caixa Econômica, aquisição de equipamentos permanentes no valor de R$ 146.250, tendo o município a contrapartida de R$ 9.550. Portanto, aqui estão as correspondências e os ofícios protocolados, senhor presidente.
Esgotada a hora do dia, passamos ao período das comunicações.